O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo pede ao Congresso urgência na regulamentação do Fundeb para que recursos saiam ainda em janeiro. Especialistas questionam necessidade de novas leis para o Pantanal. Comissão da Reforma Tributária recebe abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas contra a taxação de livros. Boa noite. Estudantes entregaram à Comissão Mista de Reforma Tributária um abaixo-assinado contra a taxação de livros com mais de 1 milhão de assinaturas. O documento foi entregue durante videoconferência nesta quinta-feira, quando se comemorou o Dia do Livro, celebrado em 29 de outubro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O abaixo-assinado foi recebido pelo senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, que é subrelator e revisor da Comissão Mista de Reforma Tributária. O documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, foi entregue por estudantes durante a videoconferência em comemoração ao Dia do Livro, celebrado em 29 de outubro. Isentos de tributação desde 2004, os livros passarão a ser taxados em 12%, segundo a reforma tributária proposta pelo governo. Para o senador Major Olímpio, a taxação de livros deve ser derrubada.
Nenhum país no mundo que você quer investir na educação de massa, na educação do povo, você vai aumentar a tributação para livros. Mas o recado está dado. Mais de 1 milhão de assinaturas em 15 dias. É para o Congresso refletir e enterrar essa medida absurda que vai inibir a leitura e a cultura no nosso país.
O abaixo-assinado foi criado na plataforma change.org, 3 dias depois de entidades do setor do livro lançarem um manifesto em defesa do livro.
E durante a audiência com o ministro da Economia nesta quinta-feira, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu a tributação de grandes fortunas e a taxação de lucros e dividendos. Na opinião dela, com a arrecadação extra, o governo poderia financiar os programas sociais, especialmente os de distribuição de renda.
Por que o governo não coloca isso na sua reforma tributária? Por que o governo não defende isso, já que vai sair de quem tem muito para transferirmos para quem tem pouco e a gente tem um aumento significativo hoje no Brasil da desigualdade social? Precisamos equiparar para poder dar um pouco mais de isonomia à nossa sociedade brasileira.
A necessidade de uma nova legislação para o Pantanal não é consenso entre especialistas. Debatedores participaram de audiência pública hoje na comissão criada para acompanhar os incêndios na região. Mais detalhes com Marcela Cunha.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a criação de indicadores de sustentabilidade no Estatuto do Pantanal. Para ele, a nova legislação deve ter um capítulo dedicado às boas práticas.
Eu tenho que ter indicadores para saber quem não cumpre, mas principalmente para quem cumpre um processo produtivo sustentável. E nós temos que premiar também quem faz o bem.
A ideia foi defendida pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, Leonardo Leite de Barros, que pediu uma legislação menos restritiva e que bonifique a produção sustentável. Já o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, afirmou que novas regras vão gerar insegurança jurídica e afastar os investimentos da região.
Eu acho que é muito mais recomendável que nós façamos o bom uso e o completo uso do Código Florestal antes de pensar em outras regras, porque isso vai afetar a segurança jurídica que nós temos conquistado a duras penas.
A intenção da comissão é aprovar o Estatuto do Pantanal ainda este ano. O documento está sendo preparado pelo relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Rádio Senado, eleições 2020.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para 9 estados durante as eleições. A autorização para o apoio de tropas das Forças Armadas vai atender 377 localidades. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acataram os pedidos aprovados pelos tribunais regionais eleitorais para a atuação da Força Federal no Acre, Amazonas, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e no Tocantins. Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, as tropas vão garantir eleições ordeiras e tranquilas.
1. Histórico de conflitos em pleitos anteriores. 2. Reduzido o efetivo da polícia militar nas localidades. 3. Necessidade de assegurar a integridade física e a segurança da sede do cartório eleitoral e dos servidores. E 4. Distância e acesso dificultoso entre as localidades.
O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo está previsto para o dia 29 de novembro.
O governo pediu ao Congresso urgência na regulamentação do Fundeb, sob risco de os recursos não saírem em janeiro. Os principais pontos a serem definidos são os critérios de avaliação da qualidade no ensino e de redução das desigualdades que influenciam a distribuição de recursos. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
A emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, promulgada em agosto, aumentou a participação da União dos atuais 10% para 23%. No entanto, diversos pontos, como o cálculo do valor mínimo por aluno, a criação de um piso salarial nacional para a educação básica pública, tipos de instituições que podem receber o dinheiro e critérios de melhoria na qualidade do ensino e de redução das desigualdades que vão nortear a distribuição de recursos entre estados e municípios, terão que ser regulamentados por lei. Algumas dessas definições são urgentes e absolutamente necessárias para que o dinheiro seja liberado a partir de janeiro, alertou o secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy.
Porque a partir agora de novembro, o MEC precisa adotar uma série de procedimentos operacionais de ajuste de sistema, cálculo e definição de valores.
Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, relator do novo Fundeb no Senado, acredita em um consenso para os pontos mais urgentes da regulamentação.
Um grande esforço foi feito para termos mais recursos, critérios mais justos de distribuição e, principalmente, algo permanente para o futuro do Brasil.
O Senado deve votar na próxima terça-feira o projeto que assegura a autonomia operacional ao Banco Central. A proposta fixa mandatos para a diretoria e tira o status de ministro do presidente do BC. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo da proposta é blindar as decisões de interferências externas por meio de mandatos fixos para a diretoria. O presidente do Banco Central tomaria posse no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco teriam mandatos de 4 anos, sendo permitida uma recondução para presidente e diretores. O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o projeto quer garantir segurança ao investidor.
Eu só iria investir onde eu tivesse segurança jurídica. Então, quando ele souber que na lei consta que a diretoria do Banco Central não vai mais ser exonerada a bel prazer do presidente que estiver lá, aí ele vai investir com certeza. Então, essa segurança o mundo precisa e o Brasil particularmente.
Ao defender a aprovação do projeto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia é despolitizar a moeda.
O Banco Central tem como meta criar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, a força da moeda nacional. Milhões de pessoas poupam, têm suas aposentadorias, têm seus salários, tudo determinado naquela moeda. Se você perde o controle do poder de compra da moeda e começa a ver a inflação, vem todas essas disfunções financeiras que nós temos há 30, 40 anos.
A proposta ainda acaba com o status de ministro de Estado do presidente do BC e inclui o fomento ao pleno emprego entre os objetivos da instituição, além do controle da inflação.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Música.